Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. As crianças podem ir para o culto infantil. A igreja pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Nós começamos há 3 semanas pregação expositiva na carta de Tiago. E nós leremos hoje do verso 19 até o versículo 27. Tiago 1, 19. Diz a palavra de Deus: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquece do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Vamos ler juntos o verso 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Feche os seus olhos, peça para Deus falar o seu coração. Ó Deus, nós te louvamos por este culto de celebração ao Senhor, reunidos como igreja, e pelo privilégio de ouvirmos a tua santa palavra. Fala conosco nesta manhã, é o que te pedimos, em nome e para a glória de Cristo. Amém. Em toda a história, desde que se começou a colecionar relíquias ou joias de valor, principalmente ouro, que é um metal precioso, desde lá atrás, sempre existiram pessoas que tentaram criar joias falsas a fim de ganhar dinheiro facilmente ou lucrar em cima do engano. Assim, poderiam pegar materiais de metais mais baratos e falsificar. É por isso que, desde então, existiam especialistas, os ourives, que aprendiam acerca do peso do ouro, aprendiam acerca do tipo de brilho que ele emite, e hoje, numa ciência mais moderna, existem testes de ácido, de magnetismo e também microscópico, onde eles conseguem claramente identificar o grau de pureza que uma joia tem e que tipo de ouro e que tipo de metal está sendo utilizado. Desde o início da história da redenção, que Deus escolhe um povo para si, Deus advertiu o seu povo acerca do perigo da falsa religião, do perigo de um relacionamento com ele que não era verdadeiro, que não era autêntico. Desde os dias do povo de Israel, Deus disse para o próprio povo que ele havia escolhido, que formou uma nação. Mas dentro dessa nação existiam aqueles que se relacionavam com ele de um modo autêntico e aqueles que tinham um relacionamento fictício. E ele usa o profeta Isaías para declarar: olha, este povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. A pergunta é: como é que nós podemos discernir a qualidade da nossa fé? Essa é a razão pela qual o pastor Dan e eu escolhemos como o título para a série de pregações no livro de Tiago, na carta de Tiago, sobre os frutos de um coração transformado. Como é que eu, como é que você, como é que nós podemos ter a certeza de que os nossos corações foram transformados? De que o relacionamento que eu tenho com Deus e com Cristo é um relacionamento autêntico? Nós vimos há duas semanas atrás que existem tipos diferentes de fé. Uma fé meramente religiosa, que é fruto da herança dos meus pais. Existe também a fé miraculosa, que qualquer pessoa, mesmo não sendo um cristão, pode ter, de que Deus vai operar um milagre, e ele opera. Existe a fé temporária, é aquela fé a qual a pessoa abraça, crê por um tempo, se emociona, mas quando os problemas da vida, quando os cuidados do mundo se aproximam, ou o próprio inimigo vem, essa fé desaparece. Como então nós podemos ter esta convicção? Tiago tem nos dado alguns testes que apontam para os frutos da verdadeira fé. Há duas semanas atrás eu compartilhei sobre o teste das provações. A maneira como nós reagimos às provações da vida é um teste que aponta para a qualidade da nossa fé. Domingo passado, o pastor Dan compartilhou sobre o teste da nossa reação aos pecados. Todos somos pecadores, todos nós pecamos ainda contra Deus, mas a maneira como nós reagimos aos pecados cometidos apontam para autenticidade ou falsificação da nossa fé. Hoje nós veremos sobre o teste da nossa reação à palavra de Deus. Veremos hoje que a maneira como eu me relaciono com a Bíblia, a maneira como eu me relaciono com a palavra de Deus, aponta para a autenticidade ou a falsificação da minha fé. Quando nós voltamos ao texto de Tiago, a partir do versículo de número 19, Tiago ele vai nos mostrar que aqueles que possuem uma fé verdadeira, em primeiro lugar, a palavra de Deus é ativa em suas vidas. Aqueles que provaram desta fé verdadeira, eles têm a Bíblia agindo de um modo ativo em suas vidas. Se você olhar comigo no versículo de número 18, um verso anterior ao que nós lemos, Tiago, ele diz o seguinte, vamos ler juntos? Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, Tiago, ele faz a seguinte observação. Aqueles que possuem a fé verdadeira, eles foram regenerados pela palavra. É aquilo que chamamos na Bíblia de novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, que era um homem muito religioso, mas não tinha provado ainda desta troca de coração. Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Tiago aqui está falando então para crentes perseguidos, crentes que estavam sendo presos, açoitados e alguns até mortos por causa da sua fé. E ele celebra este fato. Percebam que essa regeneração, pode colocar a projeção, meu bem, por favor, ela é uma ação de Deus. É por isso que nós declaramos que a salvação na teologia é um ato monergista, ou seja, é uma ação soberana de Deus. Não sou eu que decido me salvar. É Deus quem vem e nos salva. A regeneração e o novo nascimento não é uma decisão minha. Foi Deus quem decidiu dar um novo coração para aqueles os quais ele quis ter misericórdia. Isso fica muito claro no verso quando o Tiago diz, ó, por sua decisão. Decisão de quem? Decisão de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Da mesma forma, nós não escolhemos vir à existência. Foram os nossos pais, intencionalmente ou não, que decidiram nos gerar. Muitos aqui foram planejados, outros não foram planejados. Mas eu creio que todos foram celebrados. Alguns de nós, no nosso momento de rebeldia, na adolescência, até chegamos a falar, eu não escolhi nascer, você que me gerou. Ou os nossos filhos, quem já ouviu essa declaração? Tiago está dizendo que a regeneração, o novo nascimento não foi uma decisão nossa, é um ato soberano de Deus. E como é que Deus faz isso, Andrew? Novamente o versículo, ele nos gerou, vamos juntos? Pela palavra da verdade. Aqueles que possuem fé genuína, fé salvadora, eles receberam um novo coração pelo poder do Evangelho. Apenas o verdadeiro Evangelho de Cristo gera novo nascimento. O Espírito Santo de Deus não usa outra coisa senão a pura verdade bíblica. Quem transforma não é a qualidade do pastor, o seu poder de oratória, os quantos diplomas eles possam ter. Não, o que transforma é o Espírito Santo pelo poder da palavra de Deus mudando os corações. Sendo assim, o Espírito Santo pode usar um pastor que tenha 2 doutorados, mas o Espírito Santo pode usar alguém que mal sabe ler, lendo as Escrituras em toda simplicidade, e o poder não do orador, mas o poder do Espírito pela palavra vem e troca o coração e dá um novo coração. Por isso, não há desculpas. Como Moisés disse, olha, eu sou pesado de língua, eu sou incircunciso. E Deus diz, quem é que faz a língua do homem? Quem transforma é o Espírito Santo. E essa é uma palavra de encorajamento para você, evangelista, que compartilha o Evangelho. Não é a sua capacidade de oratória, é o poder do livro que você carrega. Você não carrega um livro morto, você carrega um livro vivo. E este livro é a viva palavra de Deus que transforma. Tiago então diz, aqueles que possuem fé verdadeira, eles foram transformados, eles receberam um novo coração. Esse crente verdadeiro, além de ser transformado, o que é que ele faz? Ele acolhe a palavra de Deus. Veja o que Tiago diz no versículo de número 21. Verso 21, ele diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda impureza moral. Vamos ler juntos? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual... Vejam só, aqueles que receberam uma fé verdadeira e tiveram um coração trocado, eles acolhem a palavra de Deus. Além de terem sido transformados pela palavra, agora eles recebem a palavra de bom grado. Deixa eu dizer algo, irmãos. Todos nós aqui somos tentados pelo orgulho. O orgulho é um pecado que tenta a todos aqui, inclusive o pecador que vos fala. Alguns num nível mais elevado, outros num nível mais baixo. Às vezes nós verbalizamos o nosso orgulho de modo mais palpável, às vezes nós guardamos o nosso orgulho de modo mais discreto. E como é difícil nós convivermos, trabalharmos diariamente com alguém que não aceita ser ensinado. Vocês já tiveram essa experiência? Todos nós, principalmente na adolescência, hoje adolescentes, vocês estão no foco. Quando vamos falar algo... Eu já sei, pai. Eu já sei, mãe. Ah, não, isso é de outra época, você é de outro tempo. Esses dias eu vi um jovem dizendo, ele disse, é porque vocês não entendem, vocês viveram em outra época, hoje os dias são diferentes. E eu disse, é, eu já disse essa frase há 30 anos atrás. Fato é que os nossos corações, eles têm a inclinação natural da nossa velha natureza de acharmos que sabemos de tudo, que sabemos fazer tudo. Mas a evidência de um coração que foi trocado, que foi regenerado, é que agora, além do velho Clóvis, além do velho Bruno, além do velho Daniel, além da velha Marlene, existe um novo Clóvis, existe um novo Bruno, um novo Daniel e uma nova Marlene vivendo em nós. E aí entra esta luta do nosso velho homem contra o novo homem. Mas se o meu coração foi trocado, por mais que a luta interna exista, eu vou acolher a palavra da verdade. E ela vai começar a gerar frutos. E é exatamente o que nós vemos na sequência. Ou seja, aquele que possui fé salvadora, eles foram transformados pela palavra, eles acolhem a palavra e eles praticam a palavra de Deus. Vejam só o que Tiago diz no verso 22, vamos ler juntos? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quando nós não praticamos a palavra de Deus, a quem nós estamos enganando? Será que eu, pastor, posso até enganar vocês? Vocês podem até me enganar. Eu posso até por um tempo enganar a minha família. Mas Deus, o onisciente, ele conhece todas as coisas. E em última instância, Tiago está dizendo, vocês estão enganando a vocês mesmos. Isso é sério, irmãos. O auto-engano é uma possibilidade. É por isso que Paulo diz, tanto em 1 Coríntios, quanto em 2 Coríntios, que nós devemos examinarmos a nós mesmos. Assim como ourives examinam a joia para ver se ela é verdadeira ou não, Paulo nos manda examinarmos o nosso próprio coração para percebermos se a nossa fé é autêntica ou não. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele exortou os religiosos da época sobre o perigo do auto-engano. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 7, ou seu aplicativo, em Mateus capítulo de número 7, no final do capítulo, você vai observar o verso 21, Mateus 7, 21. Vamos ler juntos? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22, eu vou ler e os irmãos acompanham, diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Vamos ler juntos o 23? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Observem então que Jesus, ele exorta aos religiosos sobre o perigo do auto-engano. Talvez você pergunte, pastor, mas qual é a diferença? Se somos todos pecadores, se ainda, por mais que nos esforcemos, ainda falhamos contra o Senhor. A diferença é, aqueles que ainda não foram transformados pela palavra, vivem entregues ao pecado, são escravizados pelo pecado. Pode ser mentira, pode ser orgulho, pode ser avareza, amor ao dinheiro, pode ser algum pecado de imoralidade sexual, pode ser rancor. Se nós tivemos o nosso coração trocado, em alguns momentos, infelizmente nós ainda vamos falhar, vamos escorregar, vamos cair, mas a boa notícia é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda iniquidade. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. O sangue de Jesus é poderoso para nos lavar de toda culpa, e o seu Espírito Santo e a sua palavra que vive em nós, para nos ajudar a viver esta palavra, que se torna ativa em nossas vidas, e é exatamente por isso que Tiago exorta. Eu não posso ter pecados de estimação, eu não posso me dar a este luxo, porque eu deixei de ser escravo deste pecado. Portanto, se a pornografia, por exemplo, é um pecado que te tenta e te envolve e enreda o seu coração, a ponto de que ela tem lhe escravizado, meu irmão, saiba, o sangue de Cristo, ele quebra toda a escravidão. Além de confessar este pecado, busque ajuda no corpo de Cristo, na palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Todo e qualquer vício pecaminoso pode e deve ser quebrado, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tiago nos mostra isso de modo muito breve. Aquele que teve um coração trocado, além de ter a palavra de Deus ativa em sua vida, em segundo lugar, ele tem os seus relacionamentos fundamentados pela palavra. Quem teve um coração trocado tem os seus relacionamentos fundamentados pela palavra. No verso 19, voltando, Tiago 1:19, observem o que que Tiago diz. Ele diz, vamos juntos: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Verso 20: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Antes nós éramos entregues às nossas próprias paixões. Muitos aqui já fizeram testes de personalidade, cada um conhece a sua. Alguns são coléricos, fleumáticos, outros mais sanguíneos, melancólicos, e já falamos isso na escola dominical. Mas independente de como a sua personalidade seja, se a palavra de Deus entrou em nossos corações, as nossas personalidades e temperamentos devem estar debaixo do senhorio de Cristo. E os nossos relacionamentos interpessoais devem ser conduzidos pela palavra. E é por isso que Tiago está dizendo: olha, todos nós devemos, ao sermos transformados, estarmos prontos. A palavra no original grego é dispostos, abertos para ouvir. Ouvirmos com atenção, com qualidade, aqueles que estão ao nosso redor. E daí vem uma admoestação importante: tardios para falar. Salomão diz em Provérbios que aquele que é precipitado no falar se envolve em muitos problemas. Por isso que alguns comentaristas e poetas dizem que é por essa razão que Deus nos deu, e a sabedoria antiga, Deus nos deu o quê? Dois ouvidos e uma boca, e uma língua que é cercada de dentes, como se fosse murada em uma caverna, para que nós tivéssemos muito cuidado naquilo que falamos. Porque palavra, como eu ouvi um pastor antigo dizer, ela não tem rabo, não tem como você puxá-la de volta pelo rabo. Uma vez que nós falamos, ela foi proferida e ela pode causar desastres. Tiago vai falar mais sobre o poder da língua no capítulo de número 3 e nós chegaremos lá. Mas a ideia é: tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como é que eu me relaciono? Como você se relaciona com as pessoas do seu ciclo íntimo? Dentro da sua casa? Como é que eu trato Sônia? Como é que eu me relaciono com os meus filhos? Dois estão aqui. Como é que eu me relaciono com o pastor Dan? Que nós trabalhamos juntos de segunda a sexta, não é? Às vezes nós passamos mais tempo um com o outro do que com as nossas esposas. Como é que eu me relaciono com o Jordan? Como é que eu me relaciono com os meus colegas de futebol nos meus momentos de lazer? Isso é um indicativo da qualidade da minha fé. Eu continuo sendo o mesmo descontrolado, eu continuo sendo o mesmo boca suja, eu continuo sendo o mesmo maldoso, eu continuo sendo o mesmo fofoqueiro, eu continuo sendo o mesmo rancoroso. Se isso é verdade, acenda a luz vermelha. Há uma grande probabilidade que o meu coração não foi trocado ainda. Em terceiro e último lugar, nós não temos tempo para explorar esse texto tão rico. Aqueles que tiveram um coração trocado, eles são dispenseiros de graça. Eles doam graça. Eles revelam graça. Vejam o que Tiago vai dizer no fim do capítulo 1, versos 26 e 27. Por favor, meu bem. Vamos juntos? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Em primeiro lugar, Tiago diz: olha, se eu não controlo a minha língua, a minha religião é vã. Se eu tenho algo que me incomoda em César, no amor cristão, eu preciso falar com César. Se eu não tenho maturidade para falar com César, eu vou procurar os líderes espirituais, os quais têm mais maturidade, e pedir ajuda. Mas a partir do momento que eu vomito em outras pessoas as impressões que eu tenho de César, a Bíblia diz que eu estou fazendo aquilo que a alma do Senhor abomina. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, ele abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque eu não dou a César o direito de resposta. Eu não dou a César o direito de defesa. E eu estou cometendo algo terrível. E Tiago, ele linka isso para encerrar com a prática da compaixão. E ele diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Tiago não está dizendo aqui que eu sou salvo se eu cuidar dos pobres. Tiago está deixando um conceito claro de que se eu entendo que eu era um pecador escravizado, órfão, e Deus em sua infinita graça me adotou através de Cristo Jesus e me salvou, eu vou ter compaixão daqueles que têm necessidade. Ou seja, alguém que teve um coração trocado é alguém que tem um coração cheio de compaixão. Se eu sou indiferente à necessidade dos outros, se eu penso apenas no meu próprio umbigo e nas minhas próprias demandas, provavelmente eu ainda preciso ter este encontro transformador. Mas se este encontro aconteceu, a compaixão de Cristo frutificará no nosso entorno. Para encerrarmos, enquanto o louvor toma o seu lugar, o louvor já pode vir, eu lhe pergunto, como é que eu tenho olhado para aqueles que estão em necessidade ao meu redor? Como eu tenho olhado para aqueles que sofrem as aflições deste mundo quebrado? Para refugiados que estão aqui, que fugiram de uma guerra? Para pessoas que estão em situação de risco? Para aqueles que são órfãos, não têm pais? Vieram de famílias desfuncionais. O que é que nós temos feito como igreja, corpo de Cristo, para estender a mão para estes? Nós devemos pensar nisso. Vamos colocar de pé. Vou pedir para o pastor Dan fazer esta oração. Pastor, can you pray for us? Closing this sermon, please.
Father God, we pray that you would make us doers of the word and not just hearers. Lord God, we confess that we have so often and so richly heard your word and then walked away from what it's taught us and not lived that out in this world. And we pray that by the power of your Holy Spirit, this word would settle into our heart and make us new people. Amen.